Caros colegas, temos agora uma segunda parte. A minha intenção inicial era que, se tivéssemos cumprido o horário, fazer um breve intervalo, mas iria sugerir-vos, como o ponto segundo é aquele ponto que tem a ver com a resolução da iniciativa liberal e que já, digamos, deixámos deslizar, propunha que fizéssemos este segundo ponto ou que dessemos a nossa. Não fizéssemos o intervalo, basicamente, se estiverem de acordo. Ora, onde está a ordem de trabalhos? Portanto, o ponto 2 tem a ver com a discussão do projeto de resolução 690. Ah, peço desculpa.
Senhor Presidente, eu acho que não perderíamos muito em parar por 5 minutos. E gostaria de fazer essa proposta, não sei se é secundada.
Proposta está sobre a mesa. Pergunto se há oposição.
Senhor Presidente, embora eu concorde quase sempre com a deputada Fabiola, acho que devíamos libertar o mais breve possível o senhor deputado João Cotrim de Figueiredo, que ainda por cima é deputado único e tem que se desdobrar seguramente por outras comissões, e daí que eu sugeria que prosseguíssemos.
Faço uma solução de compromisso. Façamos um intervalo de 5 minutos depois deste ponto. Pode ser? Pronto, assim faremos a contente de todos. Portanto, eu dizia-vos que tem a ver com este projeto de resolução que o Sr. Presidente da Assembleia enviou para a nossa comissão. Portanto, é um assunto que seguirá para plenário. Portanto, não há lugar a uma votação aqui na comissão, mas há lugar a uma discussão. E para tal, tive o prazer de convidar o Sr. Deputado, autor da iniciativa, que nos viesse apresentá-la, após o que faremos o debate respectivo e o processo seguirá a sua tramitação normal para votação posterior em plenário. Senhor Deputado João Coutinho de Figueiredo,
muito obrigado, Sr.
tem a palavra.
Presidente Cabral dos Santos. Quero agradecer a compreensão desta comissão e mais esta manifestação de compreensão pelas dificuldades com o deputado único. Eu vou tentar ser rápido para não atrasar muito o intervalo. Muito obrigado, deputado Fabíola, também, deputado Ezeu Meirelles. Este é o nosso projeto de resolução, pretende que recomendar ao Governo que institua, com a brevidade possível, um portal de transparência relativamente à aplicação dos fundos europeus, que na sua globalidade são conhecidos por fundos de recuperação. São fundos que, negociados há poucos meses, vão assumir uma dimensão, vão exigir uma velocidade de execução e vão ter uma complexidade que não só vão tornar bastante difícil, do ponto de vista técnico, ter um cabal aproveitamento, como podem, como dizia já o Tribunal de Contas, já ainda na vigência do antigo Presidente, vão propiciar situações, e penso que cito de cor, mas não mal, de conluio, compadrio e até corrupção. Por tudo isto, é importantíssimo que este portal entre em funcionamento. Não é substituível por aquilo que a Agência de Desenvolvimento e Coesão já tem disponível, que basicamente se resume uma lista de projetos, beneficiários oficiais e montantes respectivos. Precisamos de um portal que efetivamente vá mais longe na quantidade e qualidade de informação que dispõe, que exiba também quem são os promotores e acionistas destes mesmos beneficiários, quem são os principais fornecedores ou parceiros dos projetos que estão a ser apoiados, quem foi a entidade decisora de cada um dos projetos, com que critérios de decisão, que objetivos qualitativos e quantitativos foram assumidos como compromisso por esses mesmos promotores. Isso depois deve ser monitorizado para, em qualquer momento, podermos ter uma noção do grau de execução e, sobretudo, do grau de cumprimento ou atingimento dos objetivos que acima referi. O próprio documento do engenheiro Costa Silva refere a importância de existir um portal desta natureza. O primeiro-ministro, há poucos dias, no plenário, mencionou que também isto está nas intenções do governo. A União Europeia parece que vai instituir algo similar a nível central, imagino eu, com declinação a nível de cada um dos Estados-membros. Cada uma destas intenções é meritória, mas queremos que ela passe, de facto, das intenções e se constitua num portal que seja acessível a todos, que seja passível de análise e de extração de dados e que seja pesquisável para que cada um de nós, só a existência da possibilidade de escrutínio, coloque em sentido todos aqueles que acham que esta chegada desta dimensão de fundos seja uma boa oportunidade para uma utilização indevida desses mesmos montantes. Portanto, nesse sentido, é uma recomendação que nós fazemos premente ao Governo português para que institua com a brevidade e qualidade possível um portal da transparência relativamente à utilização dos fundos de recuperação que vão ser atribuídos por Bruxelas daqui até ao final da década. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, pela apresentação. Está, portanto, aberta a discussão e eu pergunto aos senhores deputados quem é que pretende, sobre este tema, intervir. Senhora deputada Isabel Meireles tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas deputados e deputadas. O PSD vê com muito bons olhos a apresentação deste projeto de resolução, uma vez que os fundos estruturais têm como objetivo, como aqui já foi dito, na sua execução, acrescentar valor. Sabemos também que a OLAF tem detectado fraudes, como foi dito também aqui, cerca de 1 bilhão de euros, portanto não é apenas em relação a Portugal, mas todos os Estados-membros, sendo que estatisticamente até há pouco tempo a Itália era a campeã das fraudes nos fundos comunitários. Mas mesmo retirando esta parte de poder haver intenção fraudulenta, nós consideramos que, de facto, o volume de fundos, que mais do que duplica do que nos melhores anos, a sua complexidade, a velocidade a que têm que ser executados sob pena de serem perdidos, recomenda que haja um portal online que monitorize todo o processo de execução destes fundos europeus. Isto porquê? Porque os cidadãos, obviamente as instituições como o Parlamento e outras, têm a obrigação de seguir este processo, mas fundamentalmente porque os cidadãos, se queremos uma sociedade verdadeiramente democrática e transparente e considerando aquilo que são os antecedentes no gasto destes fundos, que nem sempre, ou quase nunca, diria eu, foram bem empregues, recomenda vivamente que Portugal, até porque temos cada vez mais no rating dos países um simplex, instituições agilizadas com mecanismos online, que seja feito um portal acessível ao grande público, acessível a todos que querem ter informação e que, sobretudo, querem controlar este processo de execução dos fundos europeus, que é indispensável para Portugal dar um salto qualitativo, sob pena de ser agora ou nunca. E é isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Fabíola Cardoso, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar o Sr. Deputado João Rodrigo Azevedo, que nos apresentou aqui este projeto de resolução com o qual o Bloco de Esquerda concorda por pensar que contribui para aquilo que todos desejamos, obviamente, uma maior transparência e um maior acompanhamento, uma maior correção na aplicação destes fundos europeus. Obviamente que para que estes objetivos sejam conseguidos é necessário que sejam garantidas algumas condições prévias, nomeadamente de simplificação da informação que é transmitida, de modo a que não tenhamos mais um portal com uma linguagem de tal modo jurídico-burocrática que é completamente opaco à análise, à interpretação e até a algum sentido de utilidade. Ressalvamos ainda também que este projeto pode contribuir para aumentar uma maior participação das estruturas da sociedade civil, nomeadamente das associações, grupos de interesse, mas até dos próprios cidadãos, eventualmente até num acompanhamento mais territorialmente próximo dos projetos que são desenvolvidos, garantindo assim algum reforço até na própria coesão a nível territorial. Não poderíamos deixar de referir também que para que isto seja possível é necessário que sejam alocados a este portal não só recursos técnicos, mas também recursos humanos e que seja garantida que a qualidade do trabalho dessas pessoas também não seja considerada e que não se recorra mais uma vez a mão de obra em condições de precariedade, o que instabilizará a curto prazo e a longo prazo ainda mais a própria qualidade do processo, porque se isto é uma boa ideia, se de facto ela não for bem implementada, teremos o objetivo contrário. Em vez de termos um fator de flexibilidade, de rapidez, de qualidade, de transparência do sistema, teremos exatamente o contrário, que é uma máquina que não funciona, que em vez de retirar papéis e de retirar burocracia, vai acrescentar papéis e acrescentar burocracia. Portanto, é necessário garantir que, de facto, isto seja executado de modo a atingir verdadeiramente os objetivos que são louváveis. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bem, eu creio que nós estamos todos de acordo relativamente àquilo que é, ou tudo o que possa ser feito, relativamente a aumentar a transparência e, acima de tudo, ter a garantia de que há acessibilidade e acesso à informação que permita o ajuizar das situações e que seja feita de forma transparente para que não haja dúvidas relativamente aos processos que estão associados a um projeto que todos nós sabemos que é que vai ser um teste não só para o governo como para os portugueses, é para todos nós, é um teste ao governo, é um teste às empresas, é um teste à administração pública, é um teste à capacidade também dos cidadãos relativamente àquilo que pode ser uma oportunidade de facto única para a Europa e também para Portugal. Agora, é evidente que o Sr. Deputado compreenderá que o Partido Socialista não acompanha os pressupostos da resolução, até porque deixa algumas, enfim, tem subjacente uma análise que nós não acompanhamos. É certo que no plenário irá votar-se a resolução em si, não os seus pressupostos, mas também não posso deixar de dar nota aqui, obviamente, relativamente... Porque, vamos lá ver, eu creio que os cidadãos em geral, e pelo aquilo que têm vindo a verificar em algumas situações, verificam que a aplicação nem sempre foi a mais correta e que houve abusos e corrupção com a utilização de fundos comunitários. O que eu creio que também não... E que nós, deputados, devemos fazer tudo para combater esse tipo de situações. Mas também creio que devemos ser mais responsáveis quando nos apontamos o dedo sem ter propriamente situações concretas e deixar sempre e acompanhar um tipo de censura que muita vez, aliás, nós tivemos cá a exposição relativamente ao Tribunal de Contas Europeus, através do nosso representante no Tribunal de Contas Europeu, que disse, que explicou também que Portugal até tem uma boa imagem na União Europeia relativamente não só à execução, como ao nível de fraude. Que ela existe, claro, é público pelos processos que vamos tendo, que está generalizada, tenho dúvidas, não tenho indicadores nesse sentido, que ainda assim devemos combater objetivamente a fraude e devemos também contribuir para que as pessoas tenham confiança no sistema, seguramente temos que o fazer, porque às vezes pode não haver ou não haver com a dimensão que se pensa, mas o simples facto de os cidadãos percepcionarem essa realidade significa que fazem um juízo de valor relativamente ao funcionamento que é negativo para o poder político, seja ele Parlamento, seja ele Governo, ou seja, é mau para as instituições quando há essa percepção negativa por parte dos cidadãos. E eu creio que é essa a nossa principal preocupação, por um lado. Transparência para que se evite, se restrinja, que se elimine, tanto quanto possível, as situações de fraude e corrupção, que se combata também e que haja medidas que reforcem a confiança dos cidadãos nas instituições e neste particular, a confiança aqui é não só nas instituições políticas, como também na própria administração pública, que é, em última instância, as entidades que desencadeiam nos respectivos ministérios e nas respectivas departamentos. os procedimentos de contratação que fazem todo esse procedimento e que também ficam sob suspeita cada vez que nós procuramos, enfim, generalizar as situações. Não creio que haja, assim, uma tão má aplicação dos fundos como transparece deste requerimento. E, portanto, são estas as questões que eu aqui gostaria de deixar, porque há uma coisa que nós sabemos, e há alusão aqui ao Código da Contratação Pública, dos contratos públicos, quem teve já a responsabilidade de orçamentos em ministérios sabe a morosidade que tem hoje em dia lançar um procedimento, muitas vezes, por mais simples que ele seja, por mais celeridade que se queira dar, muitas vezes os bens não chegam às entidades que deviam chegar, porque o processo em si é moroso, tem muitas etapas que obviamente têm de ser cumpridas, e tudo o que pudermos fazer para garantir que a execução dos, que não é por falta de execução que temos acesso ao dinheiro, obviamente com o maior controle possível relativamente ao acesso aos fundos e à sua aplicação, temos que saber conciliar as duas situações para que também em nome da transparência se bloqueie um processo que é fundamental para Portugal. Portanto, conciliar estas duas situações é também um desafio neste processo dos fundos europeus. Finalmente, só uma última referência que eu queria colocar ao senhor deputado, que é o seguinte: no ponto, já no projeto de resolução, refere, no ponto 1, que pretende a identificação de todos os projetos financiados ou participados por fundos europeus, categorizados por instrumento, por programa e por área de execução, de acordo com o definido no Plano de Recuperação e Resiliência. Vamos fazer só a monitorização do Plano de Recuperação e Resiliência? Uma vez que ele está incorporado no quadro financeiro plurianual, não devemos, quer dizer, pergunto, é só os 750 mil milhões de euros ou são os quase 2 mil milhões de euros, que engloba também o quadro financeiro plurianual? Era esta a questão que eu também gostaria de entender exatamente aqui o alcance, no fundo, da resolução em si. Muito obrigada. E agradeço também ao Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo ter vindo aqui dar-nos esta explicação. Muito obrigada.
Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques.
Presidente, muito obrigado. Era só para um preciosismo. Não me compete a mim, em nome do PSD, de prestar depoimento sobre esta matéria, mas só chamar a atenção que este pedido da Iniciativa Liberal, de alguma forma, já existe para aquilo que é o quadro financeiro plurianual, ou seja, o PT 2020. Aí eu pensava que a senhora deputada Isabel Neto ia dizer precisamente isso, mas o senhor presidente da Comissão, como ex-ministro da Agricultura, sabe, há uma, no que diz respeito ao PT 2020, isso em parte já é divulgado. O que importa aqui assegurar é que a bazuca não vai passar ao lado deste escrutínio. Agora, se as pessoas depois acedem à informação ou não, ela está disponível. Infelizmente, alguns ministérios não colocam tudo no base.gov, no base.pt, nem na Agência da Coesão, porque a Agência da Coesão tem um relatório trimestral que tem essa informação. Infelizmente, nem todos os ministérios, nem todos os serviços o fazem com a regularidade a que são obrigados por lei. Obrigado.
Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que há vários bons motivos para poder ser a favor deste projeto de resolução da Iniciativa Liberal, por convicção que é o mais adequado deles todos, penso eu, porque a transparência é fundamental num Estado de Direito e numa democracia moderna como nós pretendemos ser e ainda estamos muito longe de ser. E, portanto, acho que esta transparência é desejável e é muito aperfeiçoável, porque, como dizia agora o deputado Duarte Marques, nós temos há muitos anos o base.gov.pt, que foi um passo importante, mas que está longe de conseguir cumprir aquilo que, do ponto de vista da transparência, devia ser a informação prestada pelo Estado ao cidadão, porque há muitos processos que chegam à comunicação social, que chegam a cidadãos individualmente considerados, ou seja, que são do conhecimento público e que ainda não estão nesse portal e, portanto, ou nunca chegam a estar ou chegam tarde demais. E, portanto, o desejável é que este portal, agora proposto pela iniciativa liberal, seja um bom instrumento para que os portugueses possam ser, possam aproximar-se daquilo que é a pertença à União Europeia, que é algo que em Portugal é um sentimento que está muito longe de estar consolidado. E no final haverá também duas boas razões para podermos avaliar este portal. Quem achar que os fundos são bem aplicados ficará satisfeito com a transparência, porque isso permitirá evidenciar essa boa aplicação. Quem achar que os fundos são mal aplicados, tem ali um instrumento para poder fundamentar essa sua posição e para poder lutar para que seja diferente do que aquilo que se constatará através desse portal. Muito obrigado.
Não tenho outros pedidos de intervenção. Gostaria, de qualquer modo, sem abusar da minha função, também de ser algum comentário, saudando e felicitando o Sr. Deputado por aquilo que é proposto, que penso que é relativamente consensual. Todos queremos transparência e boa utilização dos dinheiros públicos. No entanto, de facto, também fico um pouco... acho que a resolução fica um pouco prejudicada por recorrer a um título de jornal que tem subjacente uma manifesta intenção política, quando diz que... O facto do Governo apresentar uma proposta que está na Assembleia, que não foi ainda discutida, nem sequer votada, fica claramente subentendido que isso parece ser uma manobra para falta de transparência, para facilitismo e até para vir a corrupção. Portanto, eu penso que, quanto à resolução propriamente dita, acho que seria relativamente fácil encontrar unanimidade. Agora penso que é difícil encontrá-la com pressupostos desta natureza, que lançam sobretudo o partido que sustenta ao Governo uma clara suspeição, mas de qualquer modo foi apenas um comentário, talvez exorbitando a minha função, mas não assisti a fazê-lo, até porque esta é uma questão com a qual me preocupa há imensos anos, não é? Portanto, tive a oportunidade de gerir mais do que um quadro comunitário de apoio, sei as dificuldades que existem, sei quantas vezes se torna necessário que as pessoas percebam todos os mecanismos, todos os presidentes, todos os beneficiários. É muitíssimo difícil, portanto, muitíssimo caro. Portanto, só os programas informáticos para fazer a gestão de acordo com o acordo de parceria é um tormento. O tempo que demora a montar e os custos exorbitantes, mas acho que é absolutamente necessário e, sobretudo, com a vaga de fundos e o seu montante nos próximos anos, todo esse sistema seja aperfeiçoado e que todos disponhamos da maior informação e transparência. Peço desculpa se, de facto, não devia ter usado, mas é apenas um breve comentário para uma matéria que é manifestamente relevante. Sr. Deputado, tem a palavra. Senhor Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não extravasou nada as suas funções e agradeço muito todos os comentários, os seus e dos deputados que procederam. Queria só fazer duas ou três notas breves sobre o que eu vi. Este projeto de resolução entrou bem antes do Governo ter manifestado a intenção de construir fosse o que fosse relativamente ao acompanhamento dos fundos e, portanto, manobras que podemos discordar, e ainda bem que discordamos dos pressupostos e do preâmbulo deste projeto de resolução, mas não se trata de uma manobra política. O objetivo é, de facto, aumentar a transparência na aplicação do projeto de resolução, Sra. Deputada, do plano de recuperação, Sra. Deputada, porque, e como o Sr. Presidente acabou muito bem de explicar, já existe um edifício bastante pesado e rodado relativamente aos fundos estruturais, que nós não quereríamos que este projeto de resolução, ao pedir que ele fosse estendido ao plano de recuperação, fosse constituir um empecilho. Nós achamos que todos os fundos devem ter um acompanhamento transparente, acharíamos bem, e poderíamos até inclusive ter talvez aumentado aqui o âmbito desta resolução, que o que se vier a adotar para o plano de recuperação e para a chamada bazuca pudesse ser estendido mais tarde aos fundos estruturais, mas achamos que complicaria estar a pôr este tipo de exigências em cima de um sistema que já existe e com o qual compartilho as suas preocupações e a sua vivência de ser complicado, porque também já lá andei, mais na ótica do utilizador e da entidade gestora do que propriamente no Ministério. Mas, de facto, é muito pesado e muito difícil. E se é verdade que os sistemas informáticos que gerem esses fundos são pesados e inexpugnáveis por vezes e certamente caros, isto que estamos aqui a propor não o é. Não é e não é necessariamente. Gostava de sublinhar dois pontos que a deputada Fabíola Cardoso trouxe aqui, muito pertinentemente. Um, exatamente para que o processo não seja caro, mas ao mesmo tempo tenha os recursos adequados, sejam os técnicos, sejam humanos, de facto, isso é fundamental, sem o qual isto não terá a utilidade que deve ter. E, em segundo lugar, um aspecto que eu não referi e devia ter referido, né, quando apresentei o projeto, que é o de que há uma vantagem muito grande quando este tipo de informação está acessível para as pessoas que estão mais perto do território e que conhecem os promotores e seus parceiros destes projetos. É muito difícil alguém longe poder-se aperceber das ligações que há entre determinadas entidades e determinadas realidades, e só isso acrescenta muitíssimo ao escrutínio. E, portanto, resumindo, folgo em saber que, que há aqui uma preocupação comum com a transparência, que este pode não ser o alfa e o ômega desse processo de transparência, mas é certamente um bom contributo, desde que seja acessível livremente, desde que seja pesquisável, para que a informação não se perca na tal inexponibilidade hermética que às vezes existe, e que seja exportável para que possa ser objeto de outro tipo de análise fora do portal em si. E, portanto, desse ponto de vista, resta-me agradecer muito outra vez a vossa disponibilidade para ouvir esta apresentação do projeto de resolução e, em si, em particular, Sr. Presidente, que sei que se esforçou bastante para que, em termos de agenda, isto pudesse caber nas 24 horas do dia. Muito obrigado.
Deste ponto, e como tínhamos acordado há pouco, propunha agora 5 minutos de intervalo. Peço, por favor, que, como há que deliberar a seguir, e também para aquele elevado número de deputados que nos segue por videoconferência, por favor, mantenham-se em linha, porque vamos ter de fazer votações e temos de ter quórum deliberativo. A seguir. Caros colegas, vamos continuar. Vamos embora. Vamos embora, senão a nossa reunião. Caros colegas, estão de acordo? Então, caras e caros colegas, Senhora Deputada Isabel Oneto, colegas que nos acompanham por vídeo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No período em questão e do elenco das iniciativas que integram, suponho que a folha que tem na sua posse, há apenas 12 iniciativas e delas nenhuma foi sinalizada como sendo de escrutinar. Portanto, de maneira que fazíamos essa proposta à Comissão, no sentido de ver se é aprovado, sendo que, não sei se a proposta que o Sr. Presidente tem na sua posse já tem a alteração que foi efetuada pelo Bloco de Esquerda, tendo é essa a proposta final do grupo. Obrigado.
Muito bem, penso que a proposta foi consensualizada no grupo de trabalho, onde estão todos os partidos, e, portanto, penso que todos estão de acordo com ela. E apenas para formalizar, pergunto se alguém objeta, quem vota contra, quem se abstém. Portanto, a proposta foi aprovada, que agradeço ao grupo de trabalho. A seguir, temos um ponto 4, que é a nomeação de deputados autores de parecer no âmbito de iniciativas europeias. Trata-se de 3 iniciativas, 2 das quais, por aplicação do método de ontem, caberão ao Partido Socialista e uma terceira ao PSD. Pergunto aos coordenadores dos grupos se estão em condições de indicar quem são os deputados ou se pretendem fazê-lo no momento posterior. Senhora Deputada Isabel Oneto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Se fosse possível, até quinta-feira, o PS indicaria os relatores das 2 iniciativas que lhes estão distribuídas, se não houver inconveniente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também apresentaríamos posteriormente a nossa indicação, se não houvesse inconveniente.
Matéria, tanto que visa apenas a derrogação e o adiamento de alguns prazos, contudo, é relator o Sr. Deputado António Lima Costa, a quem dou a palavra para proceder à apresentação do seu parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já explicou praticamente tudo. Este parecer é muito simples porque a própria COME 483 é ela própria também muito simples. Há um importante regulamento do Parlamento e do Conselho, o Regulamento 848, que estabelece um novo quadro regulamentar que visa garantir o bom funcionamento do mercado interno no que respeita à agricultura biológica e a promoção de um sistema global de gestão agrícola que combina as melhores práticas no plano de ação ambiental e climática da biodiversidade, da preservação dos recursos naturais e de bem-estar animal. Este regulamento, se nada de extraordinário acontecesse, entraria em vigor no próximo dia 1 de janeiro. Ora, como começou a circular por aí um bichinho chamado coronavírus, rapidamente se chegou à conclusão que os Estados-membros e os operadores do setor biológico não estão em condições de assegurar a correta execução e aplicação deste regulamento a partir de 1 de janeiro próximo, e é por isso que surge esta COME, que vem apenas e só diferir por um ano a aplicação das datas estabelecidas naquele regulamento, várias datas relacionadas com derrogações, relatórios e poderes conferidos à Comissão, várias datas relacionadas com o termo do reconhecimento como equivalente de países terceiros e várias datas concedidas às autoridades de controlo e organismos de controlo de países terceiros. Em face do conteúdo desta iniciativa, percebe-se facilmente que ela está em conformidade com o princípio da subsidiariedade, porque se impõe a intervenção da União como única via que garante o bom funcionamento do mercado interno no tocante à produção biológica e evitando, assim, potenciais perturbações do mercado. Assim, constatando-se ter sido cumprido o princípio da subsidiariedade, propõe-se que se dê por concluído o processo de escrutínio desta proposta. Muito obrigado.
Está, portanto, aberta a discussão. Me parece que não seja
só
muito
aliciado. Só agradecer ao Sr. Deputado a elaboração do relatório. Nada mais a acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A iniciativa sobre a qual versa este parecer também não é propriamente uma iniciativa muito complicada, diz respeito à necessidade, ao aumento das necessidades de produtos provenientes da pesca para corresponder à necessidade de matéria-prima para a indústria europeia, uma vez que a indústria europeia não, a indústria da pesca não é autossuficiente. Portanto, há aqui referências às medidas que são necessárias tomar para garantir a matéria-prima e à necessidade de ajustar as taxas que são cobradas para que esse possa garantir a liberdade de circulação dentro do, não só dentro do mercado único, mas nas fronteiras da União. Portanto, há também uma referência, é mencionado que para garantir que a produção de pescado na União não seja colocada em risco e para garantir um abastecimento adequado, é conveniente suspender ou reduzir direitos de importação aplicáveis a determinados produtos de pesca. Estas propostas incluem também o Reino Unido, que, apesar de ter deixado a UE, vai também, durante o período de transição, manter estas regras que estão definidas. Como o regulamento que estava em vigor terminava o seu prazo de validade em 2020, portanto terminaria a 31 de dezembro de 2020, este novo regulamento que estabelece os tais contingentes pautais aplica-se agora ao novo período de 2021 a 2023. Portanto, de alguma maneira, o que é necessário aqui é manter as normas de funcionamento que asseguram a transparência, a previsibilidade, a segurança jurídica de todas as partes interessadas para assegurar o abastecimento adequado de produtos de pesca à indústria transformadora da União Europeia. Portanto, consideramos que, como esta iniciativa incide sobre a abertura e o modo de gestão dos contingentes pautais autónomos na União para determinados produtos de pesca, pode considerar-se que os objetivos não podem ser suficientemente cumpridos pelos Estados-membros, ou seja, aplica-se o princípio da subsidiariedade, da mesma forma como se limita a autorizar uma quantidade limitada que tem em conta a taxa de utilização e as condições de concorrência entre os produtores da UE e de países terceiros, aplica-se também o princípio da proporcionalidade, ou seja, verificados o cumprimento destes dois princípios, propomos que se termine aqui o processo de escrutínio e o parecer seja aprovado. Obrigada.
Bem, senhora deputada, pergunto se alguém quer pronunciar-se sobre este relatório.
Sr. Presidente, também para agradecer à Sra. Deputada Fabíola Cardoso a elaboração deste relatório, com o qual naturalmente merece a nossa aprovação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também agradeço o seu esforço para nos dar estas informações que nos permitem ir acompanhando as decisões que vão saindo das instituições. E também queria aproveitar para falar ao deputado António Lima Costa, porque percebi que estamos a procurar fazer aqui um maior equilíbrio relativamente às iniciativas, procurando escrutinar aquelas que de facto são mais relevantes, porque nem sempre a quantidade é igual à quantidade, mas de qualquer modo é importante irmos tendo este acompanhamento, porque de contrário há um conjunto de matérias aparentemente marginais que nos escapariam completamente. Portanto, Sra. Deputada, muito obrigado pelo seu trabalho. E passaria, portanto, ao ponto, à linha C do ponto 5, que tem a ver com... Ai, a votação, não pus à votação, não é? Não pus à votação. Relativamente a uma proposta de decisão do Conselho, relativa à posição a adotar na organização da aviação civil internacional, em nome da União Europeia, no que respeita à notificação das diferenças em relação aos anexos 1 e 6 da Convenção sobre Aviação Civil Internacional relacionadas com a pandemia da Covid-19. Até onde vai a Covid, não é?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Basicamente, esta pronúncia prende-se com a alteração a um conjunto de regras muito rigorosas que a aviação civil está obrigada. E, naturalmente, que desde março a outubro houve um aligeirar e um reconsiderar dessas exigências do ponto de vista das licenças que estão aqui em apreço, pelas circunstâncias que todos conhecemos do Covid. Note que esta matéria é primeiramente da 6ª Comissão, no âmbito da Economia, e a 6ª Comissão entendeu não se pronunciar, porque isto é uma medida limitada no tempo, e, portanto, está inclusive em outubro, a ser encerrada a sua aplicação. Portanto, não estando em causa o princípio da subsidiariedade ou da proporcionalidade, nós também somos de opinião que não nos devemos, naturalmente, pronunciar sobre esta medida. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém quer pronunciar-se. Neto.
Agradecer também ao Sr. Deputado Paulo Diniz, acima de tudo, porque, de facto, é importante sabermos, enfim, saber escolher aquilo sobre o qual nos pronunciamos ou não, e muitas vezes é preciso um segundo olhar sobre os documentos, e agradecer também o seu parceiro, com o qual também concordamos. Muito obrigado.
Muito obrigado. E vou então pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade e damos por concluído o ponto 5 da Ordem de Trabalhos. Passamos ao ponto 6, outros assuntos. O único que eu tenho aqui anotado para vos transmitir tem a ver com o facto de termos recebido uma notificação, uma mensagem da 5ª Comissão de Orçamento e Finanças, a qual nos solicita, nos termos regimentalmente previstos, a elaboração de parecer dessa Comissão sobre as GOP e o Orçamento para 2021. E teremos de dar esse parecer até ao dia 26 de outubro, sendo que a nossa última reunião, antes de entrarmos no processo orçamental, ocorrerá no dia 22. Nesses termos, e de acordo com a aplicação das regras de distribuição de relatórios, o relatório que aprova as GOP cabe ao Partido Socialista e o que tem a ver com o Orçamento de Estado cabe ao PSD. Portanto, acho que era importante que fossem designados os relatores e que os relatórios fossem apresentados até ao dia 22. Apesar da nossa comissão não ser propriamente uma comissão com grande labor sobre a matéria orçamental, porque praticamente iremos cingir-nos ao orçamento do MNE, presumo eu. Como? Pois, mas comparativamente com outras comissões, acho que estamos relativamente poupados, não é? Mas, portanto, dia 22 é na próxima quinta-feira, de quinta a oito dias, não é? Portanto, era bom que designássemos urgentemente os relatores. Pronto, como era o assunto que não tinha sido distribuído, porque ele chegou muito recentemente, Eu propunha que essa indicação fosse feita igualmente até quinta-feira, não é? E já com a indicação de que os respectivos pareceres terão de ser apresentados no dia 22 e iremos, portanto, inscrever estes pontos na ordem de trabalho. Não tenho outros assuntos para tratar. Não sei se algum dos senhores deputados quer suscitar alguma questão. Portanto, não sendo o caso, passamos para o ponto 7, que tem a ver com a apreciação e votação da ata de 6 de outubro, a reunião em que esteve a senhora secretária dos Assuntos Europeus, e pergunto se há alguma proposta de supressão, aditamento, alteração. Não sendo o caso, ponho à votação também. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, a ata foi aprovada por unanimidade e podemos dar por concluída a nossa ordem de trabalhos, agradecendo uma vez mais aos colegas o empenho e a dedicação colocados nesta importante reunião que acabámos de realizar. Muito obrigado. Muito bem, então agora temos outra reunião aqui entre nós.
Sim.
Foi útil. Sim. A opção, de facto, ainda mais o Manuel Fernando num posto de sabedoria naquilo, portanto, ele está muito imerso naquela
maneira. Sim.
Portanto, ele também já lá vai para 15 anos ou 10.
Este é o
terceiro. 15, bem. Olha, foi o meu contemporâneo num primeiro mandato dele.
Não, mas ele está muito.
Peço desculpa, Chantel.
Sim, sim.
Só para avisar aqui a Daniela e ensinar os passeios, só chegou.
Ah, eu, sim senhora, já, entretanto, também já tinha imprimido, obrigado. Sim senhora, agradeço muito. Ótimo.
E os parceiros.
Sim. Devia ser aqui, não é?
Pois, então.
Então, amanhã lá estamos ter muito ainda, lá vou tratar disso.
Exatamente,
está. Olha, depois, estamos a ver, quem é que fala primeiro, quem é que fala depois, é diferente.
Está bem, sim,
exatamente.
Vamos ver, estamos
trata, como habitualmente, utilizarem com os ácidos de fotografia.
Sim, senhor. Obrigado.